cabeça, entrou na cabeça do Dorival Diniz hoje, velho.
É só bola na fogueira pros atacantes, hein, Preto?
É verdade, não chega uma bola, joga no erro do Vasco. Ó. É uma tentativa de tu achar um lance diferente, né? Pra trazer de novo a torcida junto. O ambiente tá muito favorável ao Vasco. Esse empate até agora é um bom resultado.
E o Yuri Alberto passa muito mal. Bola volta com o time do Vasco, que está jogando mal também no seu campo de defesa. Recolhe Barros, está jogando no campo de retaguarda, abrindo na direita com Pumita. Pumita prende o lance, bola volta para Barros. Barros domina para o time do Vasco, tenta o levantamento no meio. André Ramalho vem para subir, faz a falta. O árbitro manda seguir, mas para no meio de campo. Falta do André Ramalho. Prepare-se para decolar. A temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca 19:40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar da final da Copa do Brasil. Jogo de ida. Continua pra você, Corinthians e Vasco 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Coen.
A plataforma de estatísticas Flash Score mostra que o total de finalizações, o Vasco tem 9 chutes, enquanto isso o Corinthians tem 6. Entretanto, o Corinthians chutou uma vez ao alvo, enquanto o Vasco não finalizou nenhuma vez na direção do
gol. E vem pro jogo, Coutinho dominou pro Vasco, bateu pro gol, bola desviou no André Ramalho, vai embora pra linha de fundo, e escanteio pro Vasco bater.
Na arrancada no Coutinho, não pode dar espaços ao camisa 10, porque quando tem um buraco ele avança. Dessa vez a finalização tinha endereço. De novo, a zaga do Corinthians salva, manda pra escanteio. O terceiro a favor do Vasco, Coutinho mesmo cobra.
Já já no Corinthians, Vitinho e André.
Vitinho e André já já no timão. Escanteio Vasco. Se posiciona para a cobrança do time do Vasco. Escanteio pela direita do campeonato. Aqui pela carta do jogo de 0-0. Para você ligado no microfone de Bandeirantes. Escanteio para o time do Vasco. Bater bem levantamento na grande área. Se posiciona pela direita. Vem para a bola. Vem para o levantamento. Coutinho. Camisa 10. Partiu na bola. Bateu. Escanteio. Subiu de cabeça. Toca de cabeça na bola. Põe pra fora, Ranieri, no escanteio pro time do Vasco bater.
E nesse espaço destacar agora há pouco, o Mateuzinho e Yuri bateram boca, viu? Então agora conversando de novo na área, parecem se entender, mas discussão, nervos à flor da pele na equipe do Corinthians. Vem mais um escanteio pro Vasco.
O jogador sente que o time não tá produzindo, não tá jogando, isso é normal. Tem escanteio o time do Vasco, a da Gama vem levantamento à frente pelo comando de ataque, se posiciona para a cobrança, vem para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Vasco, bater no levantamento na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga corintiana. Houve o desvio no jogador do Vasco, tiro de meta Corinthians.
Precisa, a bola belisca a trave, hein, trave, viu? É, a bola pega no pé da trave, cabeçada. Porque do Barros,
ninguém
desviada.
Marcou, ninguém marca, tá todo mundo olhando, pé da trave, vai embora a bola.
E era fraca, né? Dava pra fazer a defesa, fazer o corte, foi pingando, toca na trave e sai. Só olha o time do Corinthians, abatido, e vai trocar nesse momento.
Vai trocar, vai saindo de campo. O 8, Garro, vem pro jogo. O 49, o André. Um meia por um volante, portanto, jogador de 18 anos, promovido ao profissional nessa temporada. E agora ele inverte os valores, porque sai um volante para entrar um atacante. Sai o 14, o Ranieri, vem o 29, o Vitinho, a quarta mudança do Corinthians.
Gostei das mudanças, porque o André é um jogador de mais passada, de mais saída de trás, e o Vitinho que a gente já pedia também no intervalo. Então ele põe três atacantes para forçar em cima da última linha do Vasco e ao mesmo tempo traz o André, que é um jogador que carrega mais a bola e tem mais vigor.
É o futebol da Bandeirantes para você. A bola volta com o time do campo de defesa. Tenta descer o time do Corinthians. Fica no chão, o Hilo aberto. Recolhe no campo de defesa, mas o árbitro para. Marcou a falta para o time do Corinthians bater.
No campo de defesa, o André Ramalho tem pressa. Hein? O time do Corinthians agora com o Carrilho na armação. Tem mais gente no ataque. Vai para cima, impulsionado pelo torcedor em Itaquera.
A bola volta, volta do toque, ele para o time novamente, o recolhe do campo de ataque, tenta descer pela direita, vem para o toque, o time do Vasco, abertura para o Coutinho, forte demais. Tranquilo do Souza, sai do gol para fazer a firme boa defesa. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra sua conta estrela, bete simples e num instante. Abertura para Bidu, Bidu domina para o time corintiano, tem aberto pela direita do campo de ataque, André, abertura vem para Memphis, Memphis domina do campo de ataque, já solta a jogada para André, ele passa errado, recolhe Maicon, toca muito mal na bola, afasta a zaga corintiana. E a torcida do Corinthians que apoia vai perdendo a boa, hein?
Perde a paciência porque são muitos erros no campo de defesa. Não consegue sair jogando de novo. Entrega a bola de graça. O Rainha disputa muito rápido. Lateral pro Vasco. Tá se complicando o timão, hein, na Neoquímica Arena.
Marquinhos Barros, Zé Roberto, grande Zé Roberto, forte abraço para vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. O Rodrigão também está ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado rapaziada. União Dutra, Cid, curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta com o time do Vasco, vai tentar o toque de bola, vem para o domínio novamente. Gomes Zé, qual ali para o time do Vasco, está jogando Coutinho para Coutinho. Coutinho domina, tenta ligar a jogada pela meio de campo, passa pessimamente mal. A bola volta na sorte para Carrilho, que ganha o lance, já solta, empurra a jogada, tenta ganhar o lance novamente. André, vem Matheuzinho, toca na bola, tira. Ele põe para fora em lateral para o Vasco bater na esquerda.
De novo na velocidade do Andrés Gomes, que avança. Vale destacar, Ulisses, agora que o Diniz coloca muita gente para aquecer na equipe do Vasco da Gama. Nenhuma troca por parte do Vasco, já foram quatro de Dorival Júnior.
Só queria entender uma coisa: algo contra o Gui Negão tem o técnico do Corinthians? Poxa, dá uma chance pro garoto.
É lateral para o time do Vasco, bater pelo setor de esquerda, vem Pumita. Ele bate o lateral, domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, aperta, curtindo a intermediária, Matheuzinho, ganância, recorde do comando de ataque, André, ele vem para a finta do drible do André, foi empurrado, o árbitro para o jogo. Está marcando falta para o time do Corinthians bater, é falta para o time do Corinthians cobrar, se posiciona para a cobrança, ele falta o time corintiano, chance jogando no campo de defesa, a Vitor vem no toque de bola com o time na intermediária, domínio do Corinthians desce com o Michael, Michael prende pelo setor de ponta para Bidu, do jeito que o Bidu gosta, nem fiz parte, o Bidu cruzou, soltou a entrada na área, Barros, ele vem, toca na bola, põe pra fora, lateral pro Corinthians bater, manual pro Timão cobrar pela direita do campo de ataque, lateral foi cobrado, bola vem do campo de ataque, o time do Corinthians domina, vem pro toque, curtiu no setor intermediário, já prende o lance, André Ramalho para Matheuzinho pela meio direito do campo de ataque, domina, se movimenta André, prende a jogada, bola volta, volta, curtiu no campo de retaguarda com o time do Corinthians, com Ramalho, Ramalho para Gustavo Henrique, ele domina, vai ser jogando com Hugo no campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação do novo Terra. Simule em consórcio bw.com.br, consulte condições. A bola volta para Mendes, domina mal, ele perde o lance, mais domínio do campo de defesa, André ganha a jogada para o time do Corinthians, está jogando novamente, recolheu Gustavo Henrique, abre a jogada para Bidu, Bidu para o toque de bola de Maicon, recolheu novamente para André, recolhe o Corinthians, lindos toques, dominou o André, cruzou, não colocou, gol, falhou o zagueiro, tira Robert! O Robert Renan meteu para a linha de fundo, a bola acabou desviando, vai embora para a linha de fundo, escanteio, Corinthians direita.
E bastava uma chegada perigosa para reacender a Neoquímica Arena, nos braços de Maicon, que gesticula para as arquibancadas pularem. O Barros caiu por aqui, puxou a parte posterior da coxa, sentindo o 88 do Vasco.
Escanteio, Timão. A Fial se levanta na Neoquímica Arena, querendo o gol do Corinthians no primeiro do jogo. Escanteio para o time do Corinthians bater, confusão na área do time do Vasco. O grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, grupo Souza Lima. Escanteio, escanteio para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Vem Mendes, escanteio para o Timão bater. Fosse ligado na Bandeirantes, partiu para a bola, bateu fechado. Subiu na boca do gol, toque para fora. Gustavo Henrique cabeceou e põe pra fora e houve choque de cabeça.
É, tomou um preju por ali o Gustavo Henrique, não só ele, mas também o Thiago Mendes do Vasco, e aí ativa o protocolo de concussão. Os dois departamentos médicos em campo, obrigatória a paralisação por parte do Rafael Rodrigo Klein. Aparentemente tudo certo, pelo menos com o Gustavo que vai se levantar.
E aí, Pretzel, Ronaldo, Quezada.
Esse escanteio bem batido também bem pelo batido. Memphis aí, porque deixou o goleirão... Deu duas passadas para frente, duas para trás. Agora vamos aqui, ó, com 26, já 27 minutos do segundo tempo. Só acrescentar uma coisinha, Pretzel. O Corinthians, com todas as mudanças, não consegue achar uma forma de, pelo menos, pressionar mais com tranquilidade o time do Vasco. O Vasco até aqui coordena o primeiro e o segundo tempo.
Tem razão, não tem jogadas pelo meio, não tem nenhuma ideia de jogo do meio para frente. É só bola forçada pelo lado e cruzamento na área. O Bidu agora conseguiu arrumar um escanteio. Uma jogada até não foi tão trabalhada, ele faz um cruzamento rasteiro e causa pelo menos um problema para a defesa do Vasco. Mas que defesa que o Léo Jardim fez no jogo até agora? Nenhuma. E o Hugo Souza também. Então teve essa bola na trave no cabeceio, mas foi o cabeceio fraco do time do Vasco. Foi o único lance mais perigoso. Então o jogo está caminhando para o empate. E que sabe, o desgaste começa a pesar também, porque os dois times agora baixaram demais o ritmo.
É, agora é muito pobre o Corinthians só ter feito aos 26 minutos do segundo tempo a melhor trama dele ofensivamente falando, né? É inadmissível, repito, o Corinthians jogar para 47 mil pessoas, um pouquinho mais, daqui a pouco o Fabiano vai confirmar o público pra gente. E o Corinthians só aos 26 do segundo tempo fazer uma jogada perigosa. Realmente paupérrimo, muito pobre o ataque corintiano nessa noite aqui em Itaquera.
Confirma o público, 46.616 pagantes para uma renda de R$5.469.214.
É o futebol da Bandeirantes, levanta a torcida corintiana na Neoquímica, levantamento à frente do comando de ataque, Memphis vai ficar com posse de bola, ele domina para o time corintiano, ligou para André, mata no peito para o toque de bola do Icaro, recolheu o Coutinho novamente na intermediária, Vitinho, Vitinho perto, lance, a bola volta, volta com o time do Vasco que tenta descer pela direita do campo de ataque, vem Carrilho na marcação, mas o árbitro está parando. No lance anterior deu falta e pintou amarelo para o Vitinho.
Pinta amarelo para o Vitinho, que também não compunha o grupo dos jogadores pendurados do Corinthians. Aparentemente ele dá a vantagem para o Vasco e o Vasco não tira vantagem porque o jogador sai com bola e tudo. Mas agora ele volta atrás, dá a falta para o Vasco, campo de defesa, amarelo Vitinho.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está paralisado o jogo. Vem para o toque de bola com o time de Brovasco para ser jogador no seu campo de defesa. Obrigado pelo carinho da sintonia, doutor Arturo Dijan, delegado geral de São Paulo. Forte abraço, doutor Nico, também ligado, secretário de segurança do estado de São Paulo. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, só da Bandeirantes 0 a 0. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 30 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, momento angustiante para a fiel torcida corintiana. Corinthians 0, Vasco também 0, Coen.
O Barcelona de Guayaquil anunciou hoje, com profundo pesar, que foi notificado da morte do atleta Mário Pineda. Mário Pineda, inclusive, tem passagem pelo Fluminense no futebol brasileiro, Vicis.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do Binho Abidu, prende para o time do Corinthians, tenta o levantamento para a mente, bola bate em cima da marcação lateral para o time do Corinthians, batido. É pela esquerda, campo de ataque, 0 a 0, 30 minutos de bola rolando, se posiciona para a cobrança de lateral, vem para o toque de bola, rasga Dali Barros, põe para fora, lateral para o time corintiano bater novamente.
E aí o Barros vibra bastante em frente à torcida do Corinthians, o que foi o motivo para tomar uma bronca do Rafael Rodrigo Klein, que interpretou como uma provocação. Cação Bidu cobra o lateral.
Agora volta com toque de bola contigo no setor intermediário, domina o time do Corinthians para ser jogando com o Mateuzinho. Ele prende pela direita do campo de reta, guarda para o time corintiano, arma a jogada contigo no campo de ataque, vem para o toque de bola para Carrilho. Carrilho para André Ramalho. André Ramalho domina. Os jogadores mudaram, mas a maneira de jogar é a mesma, né? Voltando bola para a defesa toda hora.
E bola para o lado para cruzar na área. Acho que o Verrete vem aí no Vasco, acho que é isso. Tá?
Verrete daqui a pouco.
A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians para Mateuzinho pelo setor de esquerda, cruzou, soltou para Memphis. Memphis domina, tenta girar, escapou da marcação, abriu para o Yuri Alberto, ele jogou de zagueiro para o Vasco, a bola bate, volta no toque de bola Carrilho, ele ganha para o time do Corinthians, parecendo jogando pelo campo de defesa, com toque de bola do Gustavo Henrique, prende para o setor de esquerda,
sentiu.
Desce o time corintiano, abertura à frente, é mentira, sentiu nada, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, Bidu prendeu, Barros tentou parar o jogo, não conseguiu, Bidu domina, abriu da esquerda para Maicon, Maicon abre o compasso, cruza, levantou na boca do gol, Yuri Alberto tentou chegar, não conseguiu, a bola volta para Mateuzinho, Mateuzinho de cabeça, ganha para André, André prende novamente para o time do Corinthians, Zé Coelho no comando de ataque para Vitinho, ele prende pelo setor de direita do campo de ataque, volta a jogar a curta novamente, vai recomeçar com André Ramalho, prende o lance, prefere na direita, voltou para Mateuzinho, Mateuzinho toca para o comando de ataque, André pede, se movimenta Mateuzinho para Vitinho, Vitinho domina para o time do Corinthians, faz o giro, ele pode girar a jogada pelo meio de campo para Bidu, Bidu tá armando na ponta, tá Maicon aberto, dominou Bidu, abriu para André, André em velocidade, escapou do primeiro, escapou do segundo, briga pela bola, ele explode e vai para a linha de fundo, tiro de meta, Vasco!
E agora o Barros aproveita para despencar no gramado, ele sente bastante. Pare, aparentemente vai a primeira troca o Vasco, Miliozzi, e não é o Barros, né?
É isso, o Barros continua, vai sair o Nuno Moreira, número 17, para a entrada de Verrete, centroavante argentino, artilheiro do Vasco na temporada. Sai Nuno, vem Verrete 99.
O Verrete entrou naquele jogo, o primeiro jogo Vasco e Fluminense, e fez o gol da virada naquela oportunidade, né? Um cara de área tem que tomar muito cuidado com ele.
É, ele vai sair pra cima dos alas, ele vai subir na área, ele não vai subir com o zagueiro, ele vai subir com o Bidu, ele vai subir com o Mateuzinho, é isso que ele faz, ele sai do zagueiro, aí que tem que ter atenção, é aí que o Dorival tem que entrar em ação aí também.
É a bola aérea, né? O Nuno fez um bom primeiro tempo, mas morreu no segundo tempo e o Fernando Diniz não abre mão dos três atacantes, mesmo que o time tenha caído um pouco de produção física.
A bola volta com o time do Corinthians, levantamento bem para o Yuri Alberto, obviamente que ele vai perder a bola do meio do campo de defesa, arrasta o zagueiro. Estou falando isso porque esse tipo de jogada não é para o Yuri. Não adianta meter bola pro Yuri de costa pro zagueiro. É os caras que erram enfiar essa bola pra ele. Bola pro Yuri é dentro da área, chegando de frente, essas coisas. A bola volta para André. André domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola, vem marcação de dois em cima dele, aperta na marcação, ganha lateral o time do Vasco. Manual para o time do Vasco cobrar. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, a mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo. Tá marcado o lateral pro time do Vasco bater.
E o Dorival aproveita para orientar de perto o Mateuzinho e o André, jogadores importantes na saída de bola que não funciona do Corinthians.
Para você da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque, levada para o time do setor intermediário. Domina novamente o time corintiano, está jogando com Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians. Ele tenta o levantamento para a gama de ataque. Vem para o breque, faz a finta. Recolhe para o time do Corinthians, para Mateuzinho. Mateuzinho dominou, tentou enfiar a frente. Yuri Alberto pede na dividida de corpo. A bola volta, volta no toque, levada com o Vascão. Domina Coutinho, prendeu para Gomes. Gomes escapa na marcação do primeiro, perigosíssimo. Enfia para Coutinho, vem Mateuzinho. Chuta, chuta a bola, recolhe do campo de ataque, tentou tirar o viu, toque de mão no Verrete, o árbitro para. Falta Corinthians.
E o Verrete, desde que entrou, já fez duas faltas, hein? Não conseguiu tocar na bola, mais uma vez, dessa vez com o braço. O Timão cobra rápido, vai pro ataque.
E vem Corinthians, domina com o Maicon, ele prende Bidu, partiu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Memphis pediu, levantamento para ele, tá na área, o Memphis dominou, são um, dois, três, chegando para a marcação, ele volta para Bidu, Bidu prendeu, ameaçou, cruzamento, deu tapa na bola, passou, linha de fundo, fez o break, recolhe para o time do Corinthians, vem para o toque de bola de Memphis, dentro da grande área, abriu, é para André, abriu para Bidu, cruzou, e o Roberto bateu, defendeu, Léo Jardim! Mas o impedimento já estava marcado.
Um verdadeiro milagre do goleiro do Vasco. Embora impedido, o Yuri Alberto tinha plenas condições e o gol aberto para marcar. Ele vai com o pé errado, esquerdo. Bate no contrapé do Léo Jardim, que consegue salvar com o joelho. Ela sai em linha de fundo. Mas a posse não é do Corinthians, é do Vasco. Nada valia. Já já muda o Corinthians. Dieguinho chamado.
Impedimento bem marcado do Matheus Bidu, que é um dos melhores jogadores do Corinthians, porque é um cara que tem ambição ofensiva, que pega a bola, parte para cima, não tem medo de tabelar, tenta se associar com o Memphis. Ele estava impedido, mas ele chegou mais uma vez na linha de fundo.
Eu não sei, não estava impedido não, é aqui, tá, a olho tá. Nu aqui,
impedido,
ia passar na régua aí, agora também se ela passa para dentro. O Yuri, eu vou te falar, hein, tem que tomar um banho de sal grosso esse menino. Ele não consegue dominar uma bola, escorar uma bola e na cara do gol, isso que você falou que era pra tocar pelo na cara do gol, ó. Vou te falar, hein, esse menino deve estar com verme.
É, hoje é uma noite pro Corinthians apagar da memória, né? Agora, o Bidu é o melhor jogador do Corinthians no segundo tempo. Nele, as principais jogadas ofensivas do Corinthians. Eu não gosto muito do Bidu, mas a gente tem que ser sincero e tem que ser honesto. O Bidu tá fazendo um bom segundo tempo.
Você ligado no futebol, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está parado o jogo, bola para o time do Vasco, que já desce no campo de defesa. Ele já prendeu nesse curtido no setor intermediário, recolhe para o time do Vasco, da Gama tenta ser jogando, domínio do campo de retaguarda com Léo Jardim, goleiro do Vasco, sai para o jogo. Ele tenta o levantamento no comando de ataque, vem de cabeça, toca na bola, tentou tirar dali o jogador Rayan, é na volta do toque de bola com o time do Corinthians, capricha Corinthians, o Vasco joga bem também, domínio do campo de ataque. Que abre a jogada, curtindo no campo de retaguarda, prende o lance, o Timão domina no campo de defesa, o estádio sente, a arena sente, a torcida corintiana tenta reagir, a abertura vem à frente, errado, Lopes quase ganhou, põe pra fora. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lateral pro time do Corinthians bater, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra da tu. Tudo certo, domínio do time de defesa, toca na bola completamente equivocado novamente o time corintiano, com o Carrilho, ele põe para fora, lateral pro time do Vasco, bater pela esquerda, mexe o Corinthians.
Sai, 10, Memphis Depay, com vaias da torcida do Corinthians, entra 6-1, Dieguinho, não sei se essas vaias são pro Memphis
ou
pro Dorival, viu?
O Memphis não gostou da mudança, assim que ele viu a placa, ficou balançando a cabeça e abrindo os braços.
É, e se fizer uma enquete com a torcida do Corinthians, acho que nenhum corintiano vai aprovar o Memphis Depay, né? Com todo respeito ao holandês. Jogou nada, hein? jogou nada o segundo jogo contra o Cruzeiro e hoje uma figura super apagada. Custo-benefício terrível do holandês aqui no Corinthians, hein?
Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG na carta. E aí, Ronaldão?
E aí que pode tirar o Yuri também, se quiser. Pode tirar o Mendes, pode tirar todo mundo. Hoje aí, a noite até aqui, opa!
Que pegada que tomou o André, hein?
Curtinho. E o cartão?
Ué, ele esqueceu o cartão? Ah, tá.
A bola volta com o time do Corinthians, que libera com o Maicon. Maicon prende pelo meio de campo, tenta o levantamento à frente aos trancos e barrancos. Essa bola vai sair, não sai não. Saiu na sequência. Bidu tentou evitar, não conseguiu. Lateral para o time do Vasco bater. Prepare-se para decolar. A temporada de NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assiste tudo na ESPN. Ao vivo no Disney Plus. Lateral Vasco. 40, vamos chegando do segundo tempo de jogo. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta estrela, veste simples e não instante. Ganha lateral, o time do Corinthians vem com o Bidu. Ele domina para o time Corinthians, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa na decisão da Copa do Brasil. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio bw.com.br. Consulte condições. A bola volta, volta com o time do Corinthians. Já prende o lance novamente. Recolhe Mateuzinho, prende o lance, solta pelo setor de esquerda. Para ataque, volta a jogada com André Ramalho. André Ramalho do meio do campo de defesa, ele vem para a finta, vai tentar o toque, ele para contigo no setor de meio de campo, já recolhe o time corintiano na abertura, vem para Vidinho, Vidinho do Bira para ponta, solta o lance, é para Bidu, Bidu passa mal, a bola bate no zagueiro, volta com o time corintiano. O tempo não para, Bandeirantes marca 40 minutos de bola rolando, 40 segundo tempo de jogo, girando o placar da final da Copa do Brasil. Corinthians, Corinthians, Corinthians 0, Vasco também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, Galo. Alô, Coen.
Alô, Ulisses. David Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo. O Alvinegro anunciou isso na tarde desta quarta-feira. Saem junto com ele Luca Guerra e também os auxiliares Luiz Tevenet e Andrew Mangan. Bandeirantes!
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recorde do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no campo de retaguarda. Já domina novamente o time do Corinthians. Abertura vem para Maicon. Maicon toca completamente errada a bola. Mas que coisa, cara. Põe para fora, a torcida fica inconformada, hein?
Ele tentou com o pé esquerdo, a bola bate no pé direito, volta pro esquerdo e termina na lateral a favor do Vasco. Mal demais o Maicon, um dos capitães desse Corinthians, que tem a faixa no braço. Não consegue mudar o panorama do jogo do Alvinegro.
E o Vasco morreu fisicamente, como já se esperava. Não aguenta os dois tempos. E o Diniz só fez uma substituição.
Mas jogou muita bola até aqui o Vasco, hein? O time do Diniz, então temos que ressaltar isso aí. Eles correram, eles lutaram mais, eles brigaram com o juiz, eles brigaram com todo mundo, ganharam o cartão no grito, ganharam o escanteio no grito, e o Corinthians deixa rolar, toma porrada e ninguém compra a briga de ninguém aí. O Dorival tem que mudar isso pro próximo jogo também, mudar a forma, a fome desse time, tem que mudar a fome.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor. Domínio do campo de ataque, tenta o toque, levada contigo novamente no setor intermediário. Já recolhe o time do Vasco da Gama. Levantamento com o time do Corinthians, subiu de cabeça, vem, Pumita, corta, tira, aperta na marcação. André ganha na raça. A bola volta para Carrilho, que está jogando para o time corintiano. Ele prende para André Ramalho. André Ramalho, domínio do campo de defesa, domínio do campo de defesa, está jogando Carrilho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta com o time corintiano, já prende pelo setor de esquerda. No campo de defesa, placar do jogo de 0 a 0. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa, recolhe com o time do campo de retaguarda. O time do Corinthians tenta descer. A abertura foi feita à frente no toque, animado com o time novamente. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta arrancar. Domínio do campo de defesa, tenta o levantamento à frente. Vem para o toque, animado com o time da esquerda com Bidu. Bidu para Maicon. Maicon vai passar para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, mas não tem ninguém na frente. Obrigado a fazer o breque, toma falta. O árbitro manda seguir. Recolhe Vitinho para o time corintiano. Breca, recolhe. Passa, não tinha marcação, dominou para Maicon, que tá dormindo no jogo. Ele perde a bola volta novamente com o time do Vasco. Domina Gomes, ele vem pro toque, ele para a balança da marcação. Tenta Mateuzinho tirar dele, não consegue. Ele balança, corta, escapa, vai pro passe. André ficou. O Vasco desce com o Coutinho. Coutinho domina pela ponta, solta a jogada com o Ryan. Ryan prendeu pro time do Vasco, inverte a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Abriu bom lance à frente novamente para Pumita. Pumita cruza, levantar a boca do gol, afasta a zaga corintiana. Bidu tenta evitar a saída. Do Vasco ganha lateral pela direita de ataque.
Num contra-ataque que se inicia de novo no erro de saída, né? O Maicon erra o passe no campo de ataque e mais uma vez cede uma posse pro Vasco da Gama, que vai pra cima, tem o Verrete na área. Atenção redobrada pra zaga do Timão.
É lateral pro time do... Pois não.
Você viu que a força do cruzamento já é outra, né? É visando já as costas dos zagueiros para disputar com os alas. Você viu que o Verrete já estava ali também. Então muda até essa força no finalzinho do jogo aí, Ulisses.
Lateral para o time do Vasco bater. Vai mexer o Vasco, é isso?
É isso. Felipe Coutinho vai se encaminhando, vai sair com a camisa 10. Vamos ver quem é que vai entrar.
Matheus França.
Vai ser isso. Entra o 9, Matheus França na vaga dele. Mudança na equipe do Vasco.
Meio atacante, base do Flamengo. Estava na Inglaterra, na Premier League. Vem emprestado, mas até agora não jogou muito bem.
Veio, mas não veio, né?
É um menino, mas com muita expectativa por parte do Diniz, mas até agora não vingou.
Se posiciona para a cobrança lateral novamente no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Vasco da Gama, abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, levantamento à frente, a bola sai para a linha de lado. É lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Lateral vai sendo cobrado pelo setor de ponta. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Lateral novamente para o time do Vasco bater. Levantamento à frente vai ser feito depois do toque do André na bola. Vem o lateral do time do Vasco. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo
quatro.
O sensação da Bandeirantes. Lateral, vamos com mais 4 minutos de jogo. Está parado o jogo, só 4. Mereciam 6, 7, hein?
Por causa das mudanças, mas o jogo não ficou tão picotado, né? Uma boa arbitragem do Klein, hein? Deixou o jogo correr bem.
É verdade. É lateral no toque de bola. Nossa senhora. O Bidu bateu lateral, a bola não entrou em jogo. É lateral para o time do Corinthians bater. A bola escapou da mão do Bidu. O Vasco marca a pressão. Iremos a 49. Estamos com 45 e 30. Placar do jogo continua. Placar de 0 a 0. É lateral novamente do campo de ataque. Tenta descer novamente o time do Vasco. O Corinthians aperta. Ganha lateral. Novo lateral para o time do Corinthians bater. 45 e 50. Mais 3 e 10 de jogo. 0 para o time do Corinthians. 0 para o Vasco da Gama. Você ligado no microfone. Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Lateral foi cobrado. Bola foi junto. À frente vem o Yuri Alberto. Toca de cabeça. Mais toque errado, a bola volta com o time do Vasco, tentando descer do campo de ataque, a bola sai para a linha de lado, o Bidu desvia, manual para o time do Vasco, batendo pela direita no campo de ataque, Corinthians não joga bem, Vasco não permite que o Corinthians jogue, aqui está parado o jogo, está marcado o lateral novamente pela direita para o time do Vasco da Gama, batendo pela direita no campo de ataque, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de lateral, cobrado bem para rasgar o time do Vasco, tem lateral no time do Corinthians pela esquerda, campo de ataque, pode ser um dos últimos lances do jogo. 46 e 30, Timão tenta buscar um gol para jogar pelo empate no Maracanã. Aqui domina novamente o time do Corinthians, está jogando com o André Ramalho. Ele já prendeu o lance do campo de defesa. Recolhe a jogada curtinha pelo setor de direita com o Mateuzinho. Mateuzinho domina, vem para o toque de bola. Dieguinho, Dieguinho para Mateuzinho. O sistema de jogo do Corinthians é o mesmo. É tocar a bola, girar, voltar. Chega até o meio de campo e volta a bola no campo de retaguarda. Já domina no campo de defesa o time corintiano. Gustavo Henrique prende. Ele tenta o levantamento à frente. Já o apito final, Capriotti vem aí. Domingo tem a grande final no Maraca. Lançamento foi feito à frente, errado do André Ramalho. Lateral para o Vasco bater.
E aí o André Ramalho devolve a posse de bola para o Vasco no momento que o Corinthians parecia a tela tranquila no campo de defesa. E claro, quem está mais feliz com esse resultado é a torcida do Vasco. Nesse momento sobe o tom aqui no setor sul e a do Corinthians responde.
Para você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, é lateral para o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, já vem para o toque de bola contigo novamente, recorre o time do Vasco, a torcida se levanta, domina o time corintiano, joga mal Corinthians, André vem para cima, o árbitro para, marca falta para o time corintiano bater, o Corinthians tenta o gol do jogo, vem para a cobrança de falta, Vitinho cobra rapidamente, recorre a jogada, vem para o toque de bola, Carrilho, Carrilho domina para o Corinthians, tocou errado para Mateuzinho, domina o time do Vasco, vem com o toque de bola, de Gomes, Gomes dominou, balançou, escapou. Para o primeiro, escapa no segundo, vai para dentro da grande área, a bola solta para ele, tenta bater para o gol, trava, Mateuzinho tira, a bola volta para Bidu, Corinthians tenta responder, faz o break, sem opção de jogo, ele domina, ergue a cabeça, tem aberto livre o Dieguinho, enfiou no campo de defesa, o Corinthians toca muito, bola atrás, recolhe no campo de ataque, vem para Dieguinho, vai para a finta, esse menino é bom de bola, domina para o time corintiano, Dieguinho limpou, driblou, abriu jogada, bom lance para André, tenta a finta, faz o break, girou, bateu para o gol, pega o goleiro do Vasco, Léo Jardim, primeiro primeiro chute do jogo do Corinthians.
E o Dieguinho estava implorando para receber a bola pela primeira vez no jogo. E o primeiro toque dele é uma caneta sensacional no Pumita. O Vitinho conseguiu titubear, bateu de direita, o Léo Jardim firme fez a boa defesa.
É o futebol da Bandeirantes, 48 e 30, mais 30 segundos de jogo, pode ser o último lance do jogo do time corintiano. Capriotti vem já para comandar o apito final do microfone. Bandeirantes 0-0, domina Dieguinho quando ergue o braço, o árbitro é fim de jogo, 0 Corinthians, 0 Vasco, tudo fica pro Maracá. Na Bandeirantes vem aí Ricardo Capriotti.
É isso, tá tudo aberto, mas... Coringão, deixou escapar a chance, hein, Corinthians? Deixou escapar a chance de resolver hoje aqui um eventual título da Copa do Brasil. Vai ter que lutar domingo no Maracanã contra o Vasco para conquistar mais um título da Copa do Brasil. Atenção, a reportagem Bandeirantes terminou 0-0 na Neoquímica Arena. O torcedor vai deixando o estádio meio desconfiado, mas nunca... duvidando da força do Corinthians, nunca duvidando do que esse time é capaz e de que é possível buscar o título domingo no Maracanã. Alô, Luiz Fabiani, alô, Bruno Milhosa, a reportagem Bandeirantes do gramado da Neoquímica, eu quero ouvi-los, vamos lá, rapaziada.
Olha, Caprice, lembra o que eu falei no primeiro tempo, né? Quando acabou a primeira etapa, a reação, ela foi neutra, nem vaias e nem aplausos, o que no Corinthians diz muita coisa. Certa preocupação com o resultado e o grito agora da Neoquímica Arena é: joga com raça que a Fiel tá com você. Portanto, uma sinalização de que a torcida não enxergou vontade nos 11 jogadores dentro de campo. Ó, nos telões da Neoquímica Arena, os dizeres: chegou a hora, vamos invadir o Rio. Serão 4 mil corintianos no Maracanã e claro que para muita gente a viagem começa... daqui a pouco. O Corinthians quer vencer o Vasco, quer buscar o Tetra e pela primeira vez nesse duelo em Itaquera consegue conceder um empate à equipe carioca. Pelos lados do Vasco, só festa, né, Milhosi?
É isso, satisfeitos, viu, Capri, com o resultado nessa primeira parte da grande final, empate 0-0, porque a decisão vai para o Rio de Janeiro, que já tem inclusive os ingressos esgotados. O Maracanã estará abarrotado de torcedores vascaínos para essa partida. Olha, eles gostaram do 0-0, viu, Capri? Pro Vasco e pro Fernando Diniz, tá de ótimo tamanho esse primeiro resultado, Capri.
É, vai resolver lá, né? Vai tentar resolver em casa, ao lado da torcida, no próximo domingo. Mas,
ô, Capri,
tá tudo aberto, a decisão está aberta. Nada resolvido, poderia ter sido melhor pro Corinthians, mas domingo tem jogo no Maraca.
Chefe, me desculpa, eu sei que já vou comentar aqui, mas só uma informação importante, porque a gente conseguiu ver aqui no monitor, eu até puxei pra você ver, ó. Dorival tá deixando o campo, tá deixando o campo, alguém xinga, e aí o que que ele faz? Ele devolve o xingamento,
ele xinga, tá? De volta.
Ele xinga de volta, então foi pelo menos...
xingado e xingou.
E xingou, tá? Então é isso.
É, os nossos repórteres lá na coletiva certamente vão ter muita coisa aí pra questionar o Dorival Júnior. Tem muita coisa, Dorival, pra perguntar pra você, muita coisa. Quero ver o que é que o Dorival Júnior vai explicar da teimosia dele. Cadê o Guinegão, Dorival Júnior? Por que que o Guinegão não joga? Por que que o Yuri Alberto, que tropeça na bola, não sai do time? E o Guinegão não tem uma chance? Daqui a pouquinho a gente vai entender isso. Os repórteres Bandeirantes estarão lá na coletiva e a gente vai entender tudo isso com a reportagem. Mas agora vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de Corinthians 0, Vasco da Gama também 0.
O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
E aí, Pretzel?
Andrés Gomes, pra mim, o melhor em campo. O único cara que eu acho que tentou atacar e ganhar o jogo.
Queçada.
Eu, sinceramente, não gostei do jogo, tá, Capri? A gente tem que aplaudir aí o Vasco, que conseguiu arrancar esse empate, mas foi... foi um jogo ruim, né? Principalmente nos termos ofensivos. Sinceramente, tem que votar em alguém, né? Ai, ai. Eu vou de Gomes. Eu gostei muito do Gomes. Achei o Gomes um...
Andrés Gomes.
É, um bom jogador. Bom jogador.
Ronaldo Giovanelli está aqui sentado, observando o campo de jogo. A meio desoladão, Ronaldão, mas... é... vamos votar no melhor em campo, né, Ronaldão?
Vamos lá, né? Lembrando que o Vasco nunca venceu aqui na Arena. Só lembrando isso, o Vasco veio aqui, jogou muita bola e hoje jogou diferente de muitas vezes que veio aqui, tomou 3 gols muitas vezes. É um time que quando não encaixa a marcação toma gol, mas a verdade é que eu vou votar no Diniz. Porque o que ele fez hoje aqui com o Corinthians, numa final de campeonato, ele não deixou, o Corinthians não tinha o que fazer. O Dorival ficou desesperado no intervalo, aí colocou com 5 minutos, mexe no time, quer dizer, ele desestabilizou. O Diniz desestabilizou o Dorival, que já também xingou o torcedor aí, né? Tem imagem, parece que ele xingou o torcedor aí. Tirou o Dorival da zona de conforto. Então o Diniz merece todas as honras, porque ele fez o time dele dar chutão, ele fez o time dele não sair jogando. Ele tá mudando, o Diniz tá mudando. E eu vou reconhecer isso votando nele aqui hoje, que ele amassou o Dorival. Ele amassou, o Dorival não soube o que fazer. Ele mudou o meio de campo, colocou o meio de campo, ficou com medo de tomar gol do Verrete, colocou mais um encostado nele lá. Então o Diniz hoje colocou o Dorival no bolso. Diniz,
muito bom. Então temos 2 votos para o Andrés Gomes, 1 voto para o Diniz. Os destaques, né? Desse empate entre Corinthians e Vasco da Gama aqui na Neoquímica Arena. Olha o seguinte, está chegando o apito final aqui da Neoquímica Arena. Estamos todos reunidos. João Paulo Capelani está aqui também, vai se juntar a todos nós.
Ele vai explodir.
A criança come, hein, Ronaldão?
Meu Deus, ele veio do lado aqui do alambrado. Aqui o alambrado gemeu.
Não, ele tá falando que o ano que vem ele vai correr meia maratona, vai correr maratona. Eu não sei de como. Já ele vai rolando, só se ele for rolando.
Se ele correr já em volta do barril, tá bom.
Tá bom. Come, a criança come. Mas ele vai estar.
Tive que comer antes do Liz acabar com todo o estoque do Léo e do Bruno Riz.
Vamos com todo o nosso time aqui, a gente vai pro apito final, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, você que tá saindo aí da Neoquímica Arena, venha com a gente, você vai entender com os nossos craques dos comentários o que aconteceu, porque o Corinthians não venceu, tá em casa, tá no trabalho aí, tá circulando pelas cidades, não tem problema, vamos juntos também, vamos invadir a madrugada da quinta-feira no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, continuem conosco também nos nossos canais digitais, a nossa live no YouTube. Segue firme e forte. O apito final é na sequência. Até já, Brasil.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br e Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Futebol!
Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Infelizmente hoje não temos gol para reprisar aqui na abertura do apito final. Normalmente a gente sempre abre o apito final exibindo aqui os gols narrados pelos nossos locutores, pelo Ulisses Costa hoje, mas infelizmente hoje o placar foi 0-0. Tá tudo aberto. Sei que tem muito torcedor corintiano aí que tá indo pra cama de cabeça inchada, tá saindo do estádio preocupado. Calma, porque a decisão está aberta. Assim como o Vasco veio hoje aqui e parou o Corinthians, o Corinthians pode ir domingo lá no Maracanã e parar o Vasco da Gama também, mas olha, o Vasco hoje surpreendeu, hein? Surpreendeu. Corinthians foi ineficiente, o Vasco foi muito eficiente e é disso que a gente vai falar agora, a partir de agora aqui no apito final. São 11 horas e 42 minutos, 11h42, você que tá saindo do estádio aí agora. Alô, Thaís Freitas! A Thaís tá saindo do estádio, calma, Thaizinha, tá preocupada. Calma que vai dar tudo certo. Segura o coraçãozinho aí que vai dar tudo certo. A gente vai entender agora com os comentaristas bandeirantes o que aconteceu, o que é que rolou aqui na Neoquímica Arena para que o Corinthians não saísse com a vitória. Antes de ouvir o Pretzel, o Quessado e o Ronaldão, eu quero ouvir os repórteres bandeirantes dando um panorama, sentindo lá nos bastidores da Neoquímica, ali a porta do vestiário do Corinthians, vestiário do Vasco, onde tudo acontece, onde tudo rola ali. O que é que vocês estão vendo? O que é que está acontecendo aí? Dê um panorama antes da gente ouvir os nossos comentaristas. Vamos lá. Vai, Fabiane, vai, Milhose.
Ó, primeiro, Capri, queria destacar, porque eu trouxe no pré-jogo meu palpite no 0x0 e debocharam, hein? Debocharam, mas se consolidou. 0x0, um jogo de poucas chances. E o sentimento, o ambiente na Neoquímica Arena inteiro, é claro, é de bastante frustração, porque havia, inclusive, quem torcesse. Torcesse, é claro que todos torciam, mas quem esperava uma vitória larga, para quem sabe fazer um jogo protocolar, se der o direito de um jogo protocolar em São Januário. Isso não ocorreu, ficou longe de acontecer, é bem verdade, e o Corinthians volta bastante frustrado para o CT Dr. Joaquim Grava. Eu cheguei a conversar com o Dorival, perguntei para ele se ia mudar alguma coisa do regime de concentração do Corinthians, se ele passaria a concentrar, quem sabe, 2 dias antes do jogo, fazer uma espécie de bolha do Corinthians para as finais, mas nada disso. Hoje todo mundo dorme tranquilo em casa, o Corinthians treina na quinta-feira, treina na sexta, treina no sábado, viaja e aí decide o título, quem sabe o tetra, no domingo contra o Vasco no Maracanã.
É, e vou te falar, torcedor, Dorival Júnior bateu boca com o torcedor, xingou torcedor na saída do campo de jogo. Vocês podem perguntar pra ele aí, viu, Fabiane? Ele bateu boca com os torcedores. O Memphis não gostou de sair, reclamou na hora da saída, reclamou. Então ele tem muita coisa para consertar aí, o Dorival Júnior, nesses 3 dias que separam a grande decisão no próximo domingo lá no Maracanã. Agora sim, vamos ouvir Alexandre Pretzel, Leandro Quessada e Ronaldo Giovanelli. Já já, ouvindo os treinadores aqui, o Fernando Diniz e o Dorival Júnior, ouvindo os jogadores, a gente vai fazer aqui o melhor pós-jogo para você entender, compreender como foi o jogo e o que aconteceu com o Corinthians hoje aqui. Vamos lá, Pretzel, começando com você. Olha, 0 pro Corinthians, 0 pro Vasco da Gama.
Eu acho que o empate acabou sendo correto. Para mim, o melhor lance foi o cabeceio que eu tava revendo agora do Cuesta na cobrança de escanteio. A bola pega na trave, mas não foi um cabeceio forte. O Hugo já tava batido, então foi um lance de sorte também do Corinthians, mas foi o único lance, assim, preocupante. Houve 2 gols anulados, né? Para quem não viu o jogo, é bom saber. Os 2 do primeiro tempo, o Rayan primeiro, estava impedido sim, um pé à frente da linha, da última linha do time do Corinthians, e depois o gol do Memphis, também impedido num toque do Iralberto dentro da pequena área, onde o Memphis está à frente e faz o gol. Então os 2 gols anulados foram bem anulados, a arbitragem eu achei boa, a gente pode falar sobre isso depois. Sobre o jogo, a escalação do Corinthians eu não achei tão ruim assim, mas o time ficou bem atrás, né? Viu o Vasco tocar bola, viu o Vasco toda hora chegar perto da área. O Puma, que jogou improvisado na lateral esquerda e já tinha ido bem contra o Fluminense, foi bem na primeira etapa, sem muita marcação, batendo de frente com o Mateuzinho. O próprio Coutinho demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas quando entrou, fez muitas tabelas com o Rayan e com o Andrés Gomes, para mim, disparado melhor em campo. Cara que realmente trouxe problemas para a defesa do Corinthians. É um jogador que é muito forte e tem habilidade, mas ele peca um pouquinho na hora da calma para fazer a finalização. Ele é tão acelerado, ele é tão rápido e tão bom tecnicamente, não que ele seja espetáculo, hoje para mim ele foi assim, mas na hora de finalizar ele se atrapalhou todo. Então ainda assim eu achei ele melhor em campo por essa ambição ofensiva e de ter dado muito trabalho para a defesa do Corinthians. Do lado do Corinthians, né, um time estático no primeiro tempo, sem ideias, o Garro parado, o Memphis tendo que buscar a bola para fazer a armação, e aí o Roberto ficava sozinho, o Matheus Bidu ficou travado, não conseguiu partir para o apoio porque foi bem marcado. E aí o time do Corinthians ficou olhando o Vasco jogar. Virou o primeiro tempo. Aí a gente achava que ele ia mexer no intervalo. Ele espera 5 minutos para fazer 2 mexidas.
Mike, é absurdo.
Não, ninguém entendeu.
Por que ele não voltou já com os 2?
E ele queimou uma janela.
Só de brincadeira, meu.
E ele queima a janela também. Porque se ele muda no intervalo, isso não conta. Daí ele poderia fazer mais outras mudanças, pensando um pouco mais no jogo. Mas não, aí ele mexe com 5 minutos. Depois ele se obriga a mexer de novo mais 2 vezes. Para não perder outra janela. Então eu achei ele meio confuso, Dorival, meio perdido com as ideias. E o que que mudou com o Maicon e com o Carrilho nos lugares do próprio Garro e também do Martínez? Nada. Não mudou absolutamente nada. O Corinthians continuou lento, continuou permissivo, continuou tocando a bola para o lado. E aí apareceu um bom jogador no Corinthians no segundo tempo, que foi o Matheus Bidu, que foi o único cara que tentou ir para frente, que tentou atacar, que foi para cima do Paulo Henrique, que chegou duas vezes na linha de fundo, numa de um bom cruzamento que cavou um escanteio, e na outra jogada que o Roberto quase fez o gol, ele estava impedido, mas ele conseguiu uma ótima tabela com o Messi, pelo menos ele tentou alguma coisa diferente. Então o 0x0 para mim acabou sendo previsível, além dessa bola na trave do Vasco, o Vasco não chegou mais nenhuma vez, acho que o Vasco cansa e cansa muito, o Diniz mexeu com o Verrete aos 32 e depois colocou o Matheus França aos 44, só duas mudanças, né, deixando o seu time bastante desgastado em campo. Ele não gosta de mexer, acho que isso é um prejuízo para o Vasco. Então acho que o empate acabou sendo correto pela falta de eficiência do meio para frente, pela falta de ambição ofensiva dos dois times e também com os dois times, eu acho, ainda na reta final, viu, Capriati, ali pelos 30 do segundo tempo, pensando no jogo da volta, para a decisão no Maracanã, porque ainda teremos pelo menos mais 100 minutos para jogar. É isso que eu penso, um 0x0 correto, na minha opinião, mas num jogo tecnicamente fraco, eu daria uma nota 5 para o jogo em si, meu caro Ricardo Capriati.
Vai, Quesada. Quesada.
Bom, eu não gostei do jogo, achei um jogo fraco. Nada emocionante no sentido ofensivo, né? Dois times pobres nesse sentido. Agora, a proposta do Diniz, de visitante, era arrancar um empate aqui. Então, esse objetivo ele cumpriu, né? Ele cumpriu porque ele veio hoje para empatar aqui, ou de repente, num contragolpe com o Gomes ou o Rayan, buscar pelo menos o placar de 1-0, né? Isso não aconteceu. Agora, muito do sucesso do Diniz tem a ver também com a incapacidade do Corinthians de aproveitar o fato de ter jogado diante de 47 mil pessoas, né? Um time que foi covarde para atacar, um time que não teve inspiração para controlar o jogo, a bola queimou no pé dos jogadores do meio campo, né? Eu até disse antes do jogo que eu entendia a escalação do Martínez. Martínez era para tentar marcar mais e liberar o Garro, é verdade. Só que o Garro foi uma nota zero hoje, né? Foi um zero à esquerda. O Garro não acertou nada hoje, né? E nos raros momentos em que ele teve a chance ao aparecer para construir alguma coisa, ele fez tudo errado, né? Ele não acertou um passe. E aí o Martínez apareceu mais do que o Garro para a construção de jogo. Só que o Martínez não é esse cara para construir o jogo, né? Não é o Martínez. E aí o Ronaldo falou um negócio interessante no primeiro tempo ainda. A presença desse meio campo atrapalhou o desenvolvimento do jogo do Bidon. Você vê quando você monta errado um time, como você prejudica o futebol de alguns jogadores. Ô gente, o Bidon joga mais do que ele jogou hoje aqui, vamos combinar? Sim, né? O Ranieri não esteve bem no jogo. O Maicon, agora eu vou dar minha mão à palmatória. Eu defendi a entrada do Maicon, me arrependi, né, dessa sugestão. O Maicon não jogou absolutamente nada no segundo tempo. E o Dorival tá na mão dos caras, né? Ele tá na mão do Garro, ele tá na mão do Yuri, ele tá na mão do Memphis. Ele não consegue mexer com esse trio. E o Memphis não tem razão nenhuma de, ao ser substituído, fazer gesto que não gostou de ser substituído. O Memphis mais uma vez andou em campo, gente. O Memphis fez o gol lá contra o Cruzeiro, em BH, ok, 1-0. Mas no jogo aqui da volta ele andou em campo, hoje ele andou em campo. E no Maracanã ele tem a grande chance de deixar essa imagem de lado e fazer alguma coisa. Bom, em linhas gerais, nada funcionou hoje. O melhorzinho do time do Corinthians foi o Bidu, que construiu lá duas, três jogadas no segundo tempo da partida. No mais, um time fracassado hoje, jogando em Itaquera contra o Vasco da Gama. E agora o Vasco da Gama, Capri, mudou a chavinha, né? O favoritismo que era do Corinthians, eu acho que não tem mais. Eu acho que agora não tem mais favorito nessa grande final no Maracanã, no próximo domingo, entre Vasco da Gama e Corinthians.
Ronaldo Giovani, quero te ouvir, Ronaldão, porque é o seguinte, você tá meio desoladão aí, tá olhando o gramado, tá vendo o campo de jogo, dá vontade de entrar lá e resolver as coisas, né? Mas eu quero te ouvir porque hoje foi duro, hein? Corinthians não jogou nada hoje, hein, Ronaldão?
Capri, isso aqui foi o resumo do que foi o Corinthians o ano todo aqui na arena. O Dorival não deu liga na arena aqui. A verdade é essa. E o Palilo, e o Ramon e o Palilo, eles conseguiram, pelo menos, o que eles faziam aqui na arena junto com a torcida? Eles conseguiam amarrar o jogo, só que algumas vezes ele fazia a jogada pelos flancos, cruzamento toda hora para a área, e o Corinthians, com o Dorival, o Corinthians não consegue nem fazer isso. Nem chuveirinho. Coisa que alguns times usam, né? Quando você está jogando em casa. pressionando o time adversário, você vai muito pro chuveirinho, você usa muito os alas para fazer cruzamento para dentro da área, porque você usa a sua torcida. O Dorival não deu liga. Aqui na arena ele não deu liga, não adianta. Ele é um grande treinador, ele é um grande treinador. Ele vai ter mais uma chance, ele vai ter mais uma chance. Mas todos os jogos que o Dorival colocou o time aqui na arena, ele perdeu o jogo pro Bahia, ele perdeu o jogo pro Ceará, ele perdeu o jogo pro Sport. Aqui, ele não conseguiu arrancar o melhor do time dele aqui.
Então, o Sport foi em Recife só pra ajudar.
Ah não, na volta só foi um jogo lá só?
Só. Não, aqui ganhou.
Não, não foi do Sport, foi o Ceará.
Perdeu pro Ceará aqui,
mas... Ele perdeu Bahia, Ceará, Fortaleza foi 2-2. Conclusão, ele não... Ô,
Bretson, depois você comenta. Mas o Sport foi lá em Recife.
Depois você entra aí
e comenta. Não, mas só pra te ajudar.
Você já comentou, não precisa me ajudar.
Só pra te ajudar.
Eu tô dizendo aqui que o Dorival não deu liga na arena, pô. O Dorival não deu liga, não adianta. 45 mil empurrando e vendo, ele se perdeu hoje, com 5 minutos de jogo. O Bretson falou, não, mas ele poderia usar. Ele poderia, mas ele se perdeu. Ele ficou nervoso, ele saiu xingando o torcedor. Então, o que acontece com o Corinthians? Tem jogador que acabou o ciclo, o Dorival, o ciclo dele encerrou também hoje aqui. A torcida já não acredita não mais
acha, que ele pode. Mas e se ganhar o título?
Não, ele vai ganhar o título.
Aí ele fica.
Ele vai ganhar o título, só que permanecer é outra história. Porque vai ter Fabinho indo embora, vai ter Mateuzinho que vai ter... Vão ter que negociar o Mateuzinho, Bidu, Bidon. O Corinthians vai ter que fazer alguma coisa. Porque o que foi esse ano pro Corinthians... Foi aos trancos e barrancos. Ah, mas também fora também foi. Foi. E vai piorar, hein? Vai ter gente presa aí. Vai ter gente que vai passar o Natal, no Novo aí, se escondendo aí embaixo da mesa. Mas sobre o Dorival ainda, que eu acho que o que o Dorival não conseguiu fazer? Não teve liga com o torcedor, não teve liga com a arena. Hoje ele se perdeu totalmente porque o Diniz engoliu ele. O Diniz veio com uma marcação com 4-4-2, depois ele mudou para 4-3-3, e mesmo assim ele não conseguiu colocar o time do Corinthians para jogar. O Yuri... Parece que desaprendeu a jogar bola. Isso também cai nas costas do treinador, porque essa bola não chega. Aí ele tira o cara de criação, o cara sai reclamando com ele também, que é o Memphis. Então, o Corinthians desandou. Agora, para ganhar do Vasco lá, o Vasco vai sair. O Vasco vai vir para cima. E a defesa do Vasco é fraca. E o Corinthians gosta desse tipo de jogo, porque o Dorival é assim. O Dorival é um cara que marca no seu campo. Ele fez isso com o Cruzeiro. Ele marca no seu campo, sai no contra-ataque e mata o jogo, acabou. E começa a picotar o jogo. Mas só que no resumo geral, Capri, para finalizar de minha parte, não deu liga. Dorival não deu liga no Corinthians, mesmo com a nação empurrando ele. Hoje foi um desastre.
Agora, o Ronaldão, se o Dorival ganhar a Copa do Brasil domingo, não tem como tirar o Dorival. Ele vai ficar em 2026.
Mas tem que mudar, né? Tem que mudar, porque ele, dentro da casa, da sua própria casa, ele foi o único treinador que não conseguiu fazer esse time reagir. Ele conseguiu matar o time do Corinthians jogando em casa. E que é tão fácil jogar aqui. É você jogar a bola para os alas, fazer a linha de fundo, fazer o facão e jogar essa bola para dentro da área.
Mas se o Corinthians não for campeão domingo, você troca o Dorival Júnior?
Troca também, vai ter troca. Que trocar, tem que mexer.
Tem que mexer.
O Corinthians vai ter que mexer.
Tem um detalhe, Ronaldo.
O Tite acertou com o Cruzeiro,
sim,
né?
Sim, mas tem muita gente boa na área ainda, né?
Tem um detalhe, lá em Porto Alegre se fala que o Fabinho... Tem tudo para ser o novo executivo do Inter ao lado do Abel.
Então, o Inter adora as retrancas aqui do Corinthians, as inhacas do Corinthians. Não é a primeira vez que leva um monte de gente. Levou o Ramon e o Palilo lá e eu avisei. Falei, ó, não vai dar certo. Não é o momento. Mas o Inter gosta de levar essas tranqueiras. Então que leve. Leva Dorival, leva Fabinho. Se quiser, o Mateuzinho, o Bidu, eu levo no aeroporto. Aí leva e
entrega não. Lá. Como esse, não? Esse não precisa.
Leva.
Mas o Bidu, cara, o Bidu é uma boa novidade, viu?
Não, o Bidu
é uma boa novidade. Não,
pode levar também,
segurando.
Pode levar. Tem que buscar na base. O Corinthians vai ter que buscar na base. Sabe por quê? Aqui ficou explícito o seguinte. Quando você não tem os jogadores que se encaixam, quando você tem que ter vontade. E o Corinthians aqui sucumbiu. O Corinthians sucumbiu aqui a marcação, tudo não teve vontade, não teve garra, tocou a bolinha de lado, bolinha daqui. E essa é a cara do Dorival. Esse negócio de tocar a bolinha do lado, achar uma bola, é do Dorival. Aqui em casa, o treinador que chega aqui no Corinthians e começa a colocar o time pra atacar, pra buscar o jogo, a torcida abraça. Agora, o que aconteceu com o Dorival, que xingaram ele aí? Ele falou, ô, Dorival, tá dormindo? Aí ele ficou bravo.
É. Agora, o Guinegão tinha feito uma sequência de 7 gols em 8 jogos. Aí ele simplesmente... Rifou o moleque.
Foi. É porque o Yuri ganha muito, é verdade. O Yuri ganhou uma bala. Mas o cara não tá jogando, irmão.
Põe não
moleque,
tá jogando.
Põe
não
o moleque
tá jogando.
Com fome em cima de uma zaga ruim. Essa zaga do Vasco, ela é ruim. Hoje aqui eu não descarto o Corinthians campeão ainda não.
Não, eu não. Descarto, claro
descarto,
que não.
Eu descarto aqui a permanência de Fabinho e de Dorival Júnior.
É. Não, Corinthians tá vivo na disputa pelo título. Opa! Claro que vai ficar mais difícil porque vai ser no Maracanã.
Tá tudo aberto.
Mas tá aberto. O título tá aberto. O Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão.
Agora o Capri.
Ah, na semifinal o Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão.
Vai ser mais fácil jogar no Maracanã, vai ser mais fácil. Porque
sim,
o,
e o Cruzeiro é mais time que o Vasco.
O Ronaldo tá defendendo um negócio que eu defendo já desde o início do ano. Menos medalhão e mais terrão. Ano que vem o Corinthians não vai ter dinheiro. Esquece grandes contratações, acho que nem deve fazer isso. Acho que até tem que repensar essa história do Memphis aqui. É muito dinheiro. Esquece, Ronaldo. Não dá. Pretzel e Capriotti, não dá. É muito dinheiro para um cara que anda em campo. Ainda se o cara se esforça, tem essa gana do Corinthians. Você está vendo que o cara está... Hoje ele pegou, hoje ele reclamou, Fabiane, você fez o comentário, né? Ele reclamou lá, não sei de quem, lá que tava saindo pro jogo, aí ele recebeu uma bola sozinho no meio campo e ele perdeu a bola. Então, pô, não adianta, cara, esse tipo de coisa não dá certo. Ou o Corinthians muda a chavinha, coloca um time mais modesto e mais guerreiro e mais barato, ou vai sofrer no ano que vem. Nos últimos dois anos, o Corinthians mais brigou contra o rebaixamento no brasileiro do que qualquer outra coisa. Chegar à Copa do Brasil é um ponto fora da curva, gente. E eu também concordo com você, vai ser campeão lá. Vai sofrer, vai ser campeão lá.
É a cara do Corinthians, é a cara do Dorival.
Mas qual é o verdadeiro Corinthians? É esse que vai ganhar a Copa do Brasil ou esse que sofreu, quase foi rebaixado no brasileiro?
Então, o que finalizou aqui, o que sucumbiu aqui hoje, que fechou o ano, é aquele time do Brasileirão. Esse era o time do Brasileirão, aquela mesma vontade, aquela mesma...
Esse é o time do Brasileiro. É isso aí.
Fechou o ano nessa...
É o que eu sempre falo. Tem dois Corinthians. O Corinthians é bipolar. É o Corinthians do Brasileiro e é o Corinthians das Copas. Hoje jogou no Brasileiro dentro da Copa.
O de hoje não quis ganhar, então, é isso? Não quis jogar.
Não conseguiu jogar. O que nós estamos falando aqui, o pior pro Corinthians hoje, é na sua casa, com a sua torcida, final de campeonato, eu não consegui jogar. O Dorival ficou assistindo. Ele assistiu o Diniz dar um nó nele, no meio de campo, na defesa. E se o Diniz é mais ousado, não, vai pedir mais ousadia pro Diniz.
O Vasco morre no segundo tempo, Ronaldo.
Sim, mas
o Vasco morre.
Mas a entrega do Vasco aqui foi maravilhosa.
Mas um chute a gol, André, só no Léo Jardim, aos 44 segundos
do
tempo.
Sim, mas o torcedor do Vasco tá feliz, falou pra peraí, claro, tá vivo.
Claro, olha lá, estão lá ainda, a torcida do Vasco tá lá, não saiu ainda. Estão esperando, porque a polícia tem que dar garantia de segurança, tem que esperar a torcida do Corinthians sair, para que os vascaínos possam sair, entrar nos ônibus e voltar pro Rio de Janeiro. Ronaldão, amanhã dá uma segurada na Renata lá, hein? Ela vai vir pra cima amanhã, dá uma segurada lá.
Amanhã eu espero encontrar a Renata, aquela menina da internet, que da internet ela é corintiana, viu, Gabriel? Um beijo a vocês, bom trabalho.
Valeu, Ronaldão.
E até domingo, que domingo...
Domingo
que
tem mais, pegar, hein? Domingo tem mais. Boa, beijo, domingo você vai estar aqui, hein?
Vamos estar junto.
Beijo, valeu, Ronaldão.
Ronaldo.
Valeu. Grande Ronaldo Giovanelli com a opinião Bandeirantes. Passa pro João Paulo Capelanes aí, Ronaldão. Ô, Ronaldão, faça favor, passa aí pro João Paulo Capelanes esse... Precisa falar, né, meu filho? Você não quer falar aqui? Fala aí, tem que falar. O senhor tá aqui pra o quê? Pra passear com o Pedro Martelli ou o senhor tá aqui pra falar sobre o jogo? Quero saber de Yuri Alberto, que o senhor falou que não pode mexer com o Yuri Alberto.
Não, não falei
isso. O senhor tá quatro jogos não sem fazer isso, gols. Não. Memphis Depay, cadê o Memphis Depay?
Não jogou
o senhor,
hoje.
Então,
oportunista.
O senhor...
Quando ele decidiu contra o Cruzeiro fora,
oportunista.
Você abriu o apito
tamo
final
elogiando. Aqui.
Aí ele não jogou bem hoje, você vai bater no cara.
Há quantos
e
dias
se ele fizer o gol do título,
Memphis,
se ele fizer o gol
Alberto,
do título, você vai ficar aqui massageando o cara.
Para,
Capri.
Não.
Não pode ser comentarista de resultado.
Não.
A gente tem que pegar,
o Yuri Alberto não tá jogando bola faz tempo.
Você não teria deixado o banco hoje, eu teria.
Eu tô pedindo pro Yuri Alberto sair do time, já tem três jogos já.
Você começaria com o Yuri Alberto no banco hoje, sim ou não?
Ô, João,
não, eu
faz
te fiz uma
três
pergunta.
Jogos.
Eu quero saber.
Eu tô respondendo a sua pergunta. Tô respondendo.
Eu te perguntei,
faz
sim
três
ou não.
Jogos que eu estou pedindo pro Yuri Alberto sair do time. E o que você acha que hoje ia acontecer?
Capri,
hoje era
assim
um jogo pro Guinegão.
Grande,
o Yuri Alberto não está jogando bola,
você
João.
Vai jogar a culpa
ele não
do
jogou.
Resultado nas costas do Yuri Alberto. O time não jogou nada. O time inteiro não jogou nada. Aí vocês têm que pegar na caça às bruxas. Tem que pegar um cara pra Cristo. Então pegando o Yuri Alberto.
Nós estamos falando que o Corinthians não jogou nada.
Jogou nada.
Só que o Yuri Alberto, nos outros jogos, os outros jogadores jogaram. Yuri Alberto não tá jogando nada já faz tempo.
Vamos falar de hoje.
Já
quem jogou bola hoje no Corinthians?
Ninguém.
Ninguém, né?
Por que, que o Guinegão não entrou hoje? Por que, que o Guinegão não entrou hoje?
Quem?
O Guinegão.
O Guinegão tinha que ter entrado, eu pedi o Negão pra entrar.
Então por que, que ele não entra?
Pô, mas o Dorival é paneleiro.
Então, eu tô falando aqui,
o Dorival é paneleiro. Ele pega e se abraça aos caras, e aí o Dorival, na última entrevista coletiva, na crista da onda, porque classificou o Corinthians, começou a bater na imprensa, bater na torcida, saiu bicudo com a torcida aqui. O trabalho do Dorival hoje foi uma piada. O Corinthians desrespeitou o seu torcedor na Neoquímica Arena, onde já se viu os caras não conseguirem dar dois, três passes, os caras não acertarem o passe de meio metro, os caras não conseguirem finalizar, uma demora.
Um chute a gol, aos 46 do segundo tempo.
Vem cá, Capri, o Dieguinho tomou uma chegada na entrada aqui da área técnica, no túnel que dá acesso ao vestiário, levantaram o moleque que tinha acabado de entrar. Não teve um jogador do Corinthians para partir para cima do quarto árbitro, reclamar, falar com o Rafael Klein, pedir um cartão amarelo. Os jogadores do Vasco estavam com a barriga vazia. Os jogadores do Corinthians, uma soberba, salto alto, que acharam que poderiam marcar gol a hora que eles quisessem. Então foi uma vergonha o desempenho do Corinthians. E posso falar? Agora a vaca deitou. Que esse time apático, esse trabalho ruim do Dorival, vai ter que ir lá no Maracanã e reverter. A vaca deitou.